Muito boa noite a todos vocês, muito bem-vindo a essa sexta-feira, 7h30 da noite, para a gente falar dos destaques da semana, que infelizmente foram mais escassos, mas mesmo assim eu preparei aqui alguns tópicos para a gente discutir, para a gente poder falar sobre não só essa semana, mas também o cenário e como os fatos relevantes em si estão escassos. A gente pode também focar mais no tirar dúvidas aqui, na parte de tirar dúvidas da nossa live. Então, antes de mais nada, todos novamente muito bem-vindos. Se acomodem aí no chat, porque vamos começar. Boa noite, Thiago, já suporte, Adelmo, Matheus. Boa noite, todo mundo. E também aproveitando que estamos aqui falando de fundos imobiliários, quem não for assinante ainda da nossa assinatura de fundos imobiliários, ou quem já for também, pode assinar com 30% de desconto. Aí, no caso, se você já é assinante, você vai renovar por 30%, com 30% de desconto. Então, o link está aqui na descrição, assim como no chat. É só clicar para você poder aproveitar. Então, vamos lá. Infelizmente, não tivemos muitos fatos relevantes essa semana. Então, nem preparei slide dessa vez. A única coisa que dá para comentar, que saiu agora há pouco, deve ter nem meia hora, talvez, é que o Tegar, ele soltou um fato relevante falando que ele reavaliou o portfólio em deu quase 17% de reavaliação positiva, né? Deu 16, alguma coisa. Então, tá dado aí o fato relevante. Aí eu separei então aqui dois principais tópicos. O primeiro é uma atualização sobre a Americanas e o segundo é a gente falar da grande pergunta aqui do título da live, se ainda vale a pena você investir em fundos imobiliários neste cenário, inclusive. O Hélio já falou aqui que já renovou. Seja bem-vindo novamente, Hélio, então, por mais algum tempo aqui conosco. Muito obrigado aí pela renovação. Então, vamos lá. Americanas. O que aconteceu? Nessa semana, e eu recomendo que vocês deem uma olhada para quem for cotista, os fundos, praticamente todos os fundos que têm alguma exposição a Americanas, soltou alguns comunicados falando quantos por cento representa da receita, o quanto relevante é ou não, para o fundo, enfim, colocaram lá um panorama de como é que os fundos estão em relação com Americanas. Dito isso, tem duas coisas, dois tópicos, né, duas informações importantes sobre esse tema. O primeiro é que a Americanas, nesta semana, divulgou a lista dos seus credores, as dívidas que eles colocaram lá na recuperação judicial. Esse é um tópico que já fala mais sobre ele. O segundo tópico é que todos os fundos falaram que, até então, a Americanas está 100% adimplente com os seus aluguéis. Ou seja, ela pagou tudo o que ela deve até hoje em termos de aluguéis. Então, o aluguel está em dia, basicamente. Esse é o tópico número 2. Então, os fundos já falaram que a Americanas está totalmente adimplente. Agora, voltamos então para o ponto das dívidas. Nessa lista, saiu que, pelo menos foi colocado na lista, que a Americanas tem algumas dívidas com alguns fundos. Então, alguns fundos foram listados ali. Só que aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo, e já vou adiantar que mais informações a gente vai soltar na semana que vem, porque a gente está apurando. Os fundos também ficaram meio, tipo, o que é esse valor aqui? Então, os fundos também estão indo atrás de entender o que são esses valores que foram colocados lá, porque, a princípio, a Americanas está 100% adimplente. Então, ainda tem algumas informações para sair sobre esse caso. A gente está apurando aí exatamente a lista, quais são os fundos envolvidos, o que é o valor, etc, etc. A gente deve soltar alguma coisa sobre esse assunto, provavelmente no próximo relatório da Sunufis, que sai na quarta-feira. Então, na quarta-feira, a gente deve ter mais algumas informações sobre esse caso, sobre essas dívidas ou potenciais dívidas, enfim, sobre esses valores aí. De novo, quem não for assinante, vocês têm a oportunidade agora de assinar com 30% de desconto. É só clicar aqui no link da descrição. Então, a gente tem que acompanhar. Mas, de qualquer forma, se a gente estiver olhando para os fundos, maiores fundos, né, porque tem alguns fundos pequenininhos ali, eles não serão muito impactados. O único que tem ali uma exposição já mais relevante, maior, seria o GGRC, até por isso provavelmente que ele caiu mais que os outros fundos. Os outros fundos, eles têm algumas participações que dá para considerar, né? 3%, 4%, 7%, mas não chega a ser uma exposição absurda, não chega a ser uma concentração que pesa demais no bolso. Óbvio que é bastante, 7%, por exemplo, mas não é tanto quanto 20%. Bom, então essa é a atualização que eu tenho para vocês sobre a Americanas. E o outro tópico é sobre o cenário atual de fundos imobiliários. Direto, eu tenho recebido algumas perguntas sobre por que, que fundo está caindo, mas não é melhor ir para renda fixa? Putz, a Selic está quase 14%, tem fundo imobiliário que não paga nem isso. Essa discussão ela continua indo e vindo aqui, pelo menos no direct que eu vou acompanhando. E é o seguinte, a gente tem que entender algumas coisas sobre o cenário atual. E eu vou responder já de cara. Óbvio que vale a pena você investir em fundos imobiliários agora. Por quê? Se a gente comparar aonde que a gente está hoje, temos fundos maiores, temos fundos mais sólidos, mais diversificados, mais rentáveis, porque se você olhar comparativamente, eles vêm aumentando seus rendimentos. O fundo de papel aqui é mais cíclico, dependendo do momento, mas enfim, os de tijolo têm melhorado sua performance, mas o preço tem caído. Então, hoje você tem uma oportunidade de comprar vários fundos imobiliários por preços bastante descontados. Tem fundos de tijolos, bons fundos de tijolos, pagando aí quase 10% ao ano. E esses valores são coisas que você não encontra quando o mercado voltar a melhorar. Vamos lembrar que lá para 2019, 2020, mais ou menos, antes da pandemia, os fundos de tijolos pagavam 6% ao ano. E olhe lá os bons, né, os que estavam mais visados ali. E isso o mercado estava lá comprando, crescendo, emitindo, fazendo. Hoje temos os mesmos fundos, porém muito mais robustos na maior parte, mas estão muito mais descontados do que já foram no passado. Aí se você pensa, vou esperar a Selic cair para depois eu entrar em fundos imobiliários. Beleza, é válido, você pode fazer isso, pode fazer parte da sua estratégia, porém tenha em mente que o mercado ele sempre está trabalhando alguns passos à frente. Então ele se adianta a alguns acontecimentos, algumas notícias. Então a partir do momento que você espera a Selic cair para daí você entrar, provavelmente você já vai entrar no mercado que já está subindo. Então você vai entrar no meio ali do bonde andando. Quanto mais você deixar para frente, mais o bonde vai passando e você entra no final da festa. Então é importante você entender que o mercado ele se antecipa. O bom investidor, ele não vai correndo atrás do que é o investimento do momento naquela hora. O que agora está rendendo mais? O que está à moda? O investidor consciente, o investidor como estratégia, ele vai seguir um plano, que pode ser fundos imobiliários, pode ser outra coisa. Como a gente está numa live de fundos imobiliários, vamos focar nos fundos imobiliários. E ele vai comprar como estratégia. Agora é aquela hora de você colocar vários fundos imobiliários para dentro da carteira, baratos, descontados, pagando bem, inclusive. E, eventualmente, quando o mercado melhorar, essas cotas elas vão valorizar também. Seja fundo de papel, seja fundo de tijolo. Tijolo mais, mas papel também deve subir por conta do VP deles que está defasado e também por conta de ter vários abaixo do VP. Então, em ambos, você vai conseguir valorização. Aí, se você quiser, você pode vender lá na frente. Aí, você vende para quem? Para quem deixou para entrar depois, que vai pagar mais caro. E você embolsa esse lucro também, caso você queira vender. Então, assim, é importante a gente entender o time. Os fundos imobiliários não estão com problemas estruturais. Eles estão indo muito bem. Dado que o juros está alto, eles não estão conseguindo emitir, não estão conseguindo crescer. Então, isso é um problema aqui temporário. Eventualmente, quando isso melhorar, eles devem voltar a emitir com mais frequência, voltar àquela fase de crescimento. A gente vê alguns fundos que podem ser interessantes, mas hoje são muito pequenos, isso acaba apresentando alguns riscos, crescerem. Alguns fundos que estão perdendo liquidez vão poder buscar liquidez novamente. Então, as ofertas elas cumprem um papel não só de crescimento, mas também desse aumento de base, aumento de liquidez, e não está dando para ser feito agora, porque os juros estão muito altos, isso precifica as cotas lá para baixo, e aí não tem margem para fazer emissão. Então, a gente está num período, provavelmente vai ser o ano inteiro meio escasso assim, de emissões, algumas pontuais ali para alguns fundos que conseguirem, mas no geral não deve ter muita coisa esse ano. Ano que vem é outra história, aí talvez já melhore, se realmente a Selic começar a cair de fato ali para o ano que vem, aí talvez a gente melhore esse cenário. Então, aqui estamos num momento de time estratégico de você montar sua carteira. Se você gosta de fundo imobiliário, se você confia no investimento, se você quer ter esse investimento para longo prazo, sim, faz todo sentido você estar investindo hoje em fundos imobiliários. E não me entendam errado. Eu, quando estou falando essas coisas aqui, não estou falando que você deve investir apenas em fundos imobiliários. você pode muito bem ter também uma parcela em renda fixa. Você também pode aproveitar um pouco de renda fixa, seja um tesouro IPCA da vida, seja um tesouro Selic, seja o que for que você quiser colocar, você também pode aproveitar a renda fixa e aproveitar um pouco desse rendimento mais robusto atual desse investimento. Mas eu não desconsideraria, ignoraria ou eliminaria os fundos imobiliários, principalmente porque eles estão muito descontados, principalmente os fundos de tijolos. Mas, no geral, todos os fundos imobiliários, na média, estão descontados. É isso. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando no chat. Inclusive, já podem mandar perguntas aí no chat, que eu vou adiantar o nossa área aqui, nosso momento de perguntas e respostas. Então, pode mandar aí já no chat. Inclusive, o Fred falou aqui, boa noite, sou novo assinante, uma dúvida. Pode mandar sua dúvida e seja muito bem-vindo, Fred. Fico feliz aí que você fez a sua assinatura. Lembrando que estamos com 30% de desconto na assinatura Sunofis. Link está na descrição para vocês poderem aproveitar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta já, se já chegou alguma pergunta. Estou só voltando um pouquinho. O Fábio falou aqui, boa noite. Pô, tem que avisar o chefe que ele não pode fazer live sobre FII essa hora, não dá para concorrer com você. Pô, o Thiago está fazendo live agora porque eu acho que ele fez há um pouquinho de tempo atrás, não foi? Ele terminou um tempinho, ele deve ter terminado, se não me engano, uma meia hora já, né? Pois é, eu olhei aquilo e falei, não, Thiago, você está querendo aqui sabotar a minha live, querendo roubar os meus espectadores aqui para sua live, mas ele fez em outro horário, então tá tudo certo. Tem um conteúdo bacana também lá que ele fez explicando mais sobre os fundos imobiliários, então depois vocês podem dar uma olhada também. Tá tudo certo, somos amigos ainda e estamos todos em paz. Vamos lá, Fred falou, mercado de fundos, fundos imobiliários, eu imagino no caso, necessita das novas emissões para manter o fluxo. E não ter emissões pode gerar uma bolha de fluxo de capital? Olha, a gente está num estágio onde a gente ainda é uma indústria infantil. Infantil em que sentido? Pequena, ainda estamos crescendo. Se você olhar os maiores fundos, ou pelo menos o boom de crescimento que a gente teve, foi agora, cinco anos para cá. Então, pô, isso é muito pouco. Tudo bem que os fundos imobiliários existem há muito mais tempo que isso, mas eram poucos, era outra estratégia, muitos foram ficando para trás, muitos morreram, muitos foram incorporados, muitos foram vendidos. Então, passou uma transformação e de 5 anos para cá que realmente o negócio começou a crescer. Mas a gente ainda é pequeno, porque a gente está no mercado imobiliário e a indústria de fundos imobiliários ainda é pequena proporcionalmente. Então, tem muito espaço ainda para crescer. Aí vamos para a sua pergunta. Eles precisam de emissão para manter o fluxo? Olha, eles precisam de emissão para poder crescer, e como a gente ainda é pequeno, então ainda precisa crescer, precisa melhorar, precisa ficar mais robusto, ser mais eficiente, lembrando que tamanho traz eficiência. Então, sim, eles precisam de emissão. Se não tiver emissão, podemos ter problemas? Sim, podemos ter problemas em alguns fundos, principalmente. Então, fundos que têm necessidade de dinheiro para manter sua operação, que normalmente são os fundos alavancados. Se não tiver emissão e eles não têm caixa, problema. Então, eles daí temos um problema. Se tem fundos que ainda não atingiram aquele patamar já mais autossustentável ali de liquidez, de tamanho, e ele está perdendo liquidez, ele precisaria de uma emissão, uma cotação melhor também para poder voltar a ter uma liquidez, para voltar a ser ativo, para continuar a crescer. Então, se não tem emissão, esse fundo acaba piorando ali nesse sentido. Então, cria uma situação difícil mesmo, desafiadora. Então, sim, precisamos de emissões recorrentes. Não precisa ser 10 emissões por ano, mas ter uma emissão ali e uma emissão aqui é positivo para o fundo ir evoluindo. Marcelo perguntou o que está acontecendo com o Tord. Eu recebi muito essa pergunta nessa semana. O Tord realmente vem caindo muito. Se você olhar fatos relevantes, se você olhar acontecimentos, aí, fatos, não aconteceu nenhum problema ainda, mas tem dois tópicos super importantes sobre o Tord. Primeiro, ele é extremamente arriscado. Então, ele é um fundo que tem um perfil muito mais elevado de risco. Isso é um ponto, isso reflete no preço do ativo. Junto com isso, na verdade, dessa questão do risco, se você olhar o portfólio dele, tem várias bandeirinhas vermelhas ali em várias operações. O gestor já comunicou em alguns relatórios falando que alguns empreendimentos não estão performando da forma que eles gostariam ou da forma do esperado. Então, tem alguns desafios ali dentro. Além do risco geral, tem alguns desafios já mais explícitos. Então, isso, essas duas coisas são um ponto. Aí tem o outro ponto, que é, ele não está ou não paga um rendimento que faça sentido para o risco que você está correndo lá dentro. Óbvio que se você olhar hoje, que na verdade nem hoje, né? Ele está com R$6, ele pagou acho que, vou até abrir aqui, ele pagou acho que foi alguma coisa tipo 50 centavos, é isso? 4 centavos, esqueci que ele é base 10, 4 centavos. Então o último rendimento dele foi a 4 centavos. Ele já está com quase 60% abaixo do VP e esse valor aí não dá mal 0,6% no mês. Então ele não está entregando um resultado que é compatível com isso. Então, se você tem investimentos mais seguros que pagam mais, as pessoas acabam saindo desse para ir para outro. E como é um fundo que tem um perfil de risco maior, ele tem mais dificuldade para conseguir atrair mais investidores e voltar a crescer. Esse é um fundo que ele é bem pequeno ainda, mais ou menos pequeno, né? Ele tem um pouquinho menos de 500 milhões, mas é um fundo que, pelo perfil de risco dele, ele precisava ser bem maior, bem mais líquido, bem mais diversificado para diluir vários riscos. Então, assim, eu colocaria esses dois pontos aqui do porquê que ele está caindo. Primeiro, ele é mais arriscado, as pessoas enxergam isso, as pessoas especificam isso, e o portfólio está ficando mais desafiador. E outro ponto é que ele acabou pagando mais e tem pagado menos, ou desculpa, ele acabou pagando menos e tem pagado recorrentemente menos do que o passado e também não junto ou não proporcional ao risco que ele está correndo. Então as pessoas acabam refletindo tudo isso no preço. O Leanderson perguntou, a assinatura Suno FIS só recomenda fundos administrados pela Suno? Muito pelo contrário. A gente poderia recomendar os nossos fundos, né, os fundos da Suno, mas a gente não faz isso porque a gente quer deixar muito claro que a gente não faz recomendação conflitada, a gente não tem conflito de interesse, a gente não vai fazer isso, não vai fazer recomendações conflitadas para vocês. Somos, apesar de estarmos dentro de um grupo que tem uma gestora que tem fundo, somos independentes, somos separados e não somos conflitados. Por isso que a gente não recomenda, só para basicamente não dar nenhum tipo de problema ou ruído sobre conflito de interesse. Então, os fundos que estão na nossa carteira não são fundos geridos pela Suno ou administrados pela Suno. São fundos de outras gestoras que a gente estudou, analisou, entendeu o que faz sentido e recomendou para você. Tem mais de 20 opções lá para você escolher. E, enfim, você pode escolher todas as 20 e tantas ou só algumas que você quiser. Aí você monta do jeito que você preferir. Vamos ver aqui. Deixa eu ver alguma outra pergunta. O Dirceu perguntou se o McDonald's poderia ter um fundo imobiliário com suas unidades. Ó, tecnicamente, ele poderia sim. Não sei se ele faria um negócio desse, porque o business do McDonald's é muito imobiliário também. Então, eu acho que ele não faria um negócio desse. Mas, tecnicamente, poderia. Sim, está dentro do universo das possibilidades. O Rick falou aqui, boa noite, Marco, eu não consigo mais ver as lives ao vivo porque voltei ao trabalho. Vai ficar gravada a live? Ajuda. Sim, vai ficar gravada. As lives aqui, salvo exceções raríssimas, são sempre gravadas. Quer dizer, ficam sempre gravadas. Então, a hora que eu terminar aqui, o vídeo vai continuar, você vai poder voltar, assistir a hora que você quiser, sem problema nenhum. O Fred falou aqui, existe alguma restrição jurídica para o SNAG não ser indicado pela carteira sugerida? Não, então, não tem. A gente pode, se a gente quiser, a gente pode. Mas é por conta do conflito de interesse. Mas no caso do SNAG, é porque a gente não tem uma carteira de fiago. O SNAG é fiago. Então, como a gente não tem uma carteira de fiago, até por isso que a gente também não recomenda. Então, a gente não faz recomendação de fiago ainda. Pelo menos, a princípio, a gente deve fazer isso em algum momento. Mas, voltando na questão, a gente não recomenda os fundos da própria casa por questão de conflito de interesse. A gente prefere nos separarmos de qualquer tipo de conflito. Marcos perguntou o que aconteceu com o Arctic. Ele mudou de nome. Agora é o RZAT. Mudou essa semana passada. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Carlos falou, acho uma boa opção migrar a carteira de renda fixa para FIIs de FOF para receber fluxo mensal? Bom, é uma pergunta mais complexa do que parece. Isso depende muito do que você está buscando, do seu perfil. Então, eu não vou conseguir te dar uma resposta totalmente customizada para você. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Vou falar algumas coisas para você refletir. Primeiro, Você falou para receber fluxo mensal. Então, eu entendo que você está em busca de ter uma renda passiva mensal ali. É, fundos imobiliários, obviamente, são uma excelente opção para isso. Então, se você busca renda mensal, talvez possa fazer sentido você fazer uma migração, investir mais em fundos imobiliários. Porém, existem outros ativos, outros investimentos que também têm renda. Então, você pode avaliar isso daí. Agora, vale a pena a gente sair vendendo renda fixa para comprar fundos imobiliários? Vai depender muito da sua estratégia. Para algumas pessoas vai valer, para algumas outras pessoas não vai valer. Então, não tem uma resposta certa ou errada. Mas a chave que eu imagino aqui da sua pergunta é ali, quando você colocou fluxo mensal. Então, se você quer fluxo mensal, os fundos imobiliários tendem a ser uma das melhores opções. Tem outras coisas, mas tende a ser uma das melhores, porque ele é sempre mensal, sempre recorrente. Ações, tem algumas que são mensais, tem algumas que são trimestrais, tem algumas que são semestrais, outras esporádicas, aí varia um pouco. Renda fixa tem algumas coisas também, como, por exemplo, títulos que têm juros semestrais, então tem alguns que entregam renda. Mas quando a gente fala de fluxo mensal, fundo imobiliário acaba sendo muito interessante. Aí você falou FOF. FOF é uma das opções, tá? Não necessariamente é a única ou a melhor, ou nem a pior, mas é uma das opções. Tem várias outras coisas que eu também diria para você dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. O Marmar perguntou se eu não analiso os Fiagros. Não, Fiagros não analiso, não estou acompanhando muito Fiagro. A gente, timidamente, estamos aqui acompanhando, alguns outros analistas estão acompanhando mais Fiagros, mas a gente ainda não tem uma pessoa específica de Fiagro dentro da Research. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Leanderson falou, terei que pagar imposto de renda pela venda de fundos imobiliários, mesmo que o lucro seja de alguns centavos? Sim, infelizmente sim. Desculpa. Os fundos imobiliários, eles são tributados em 20% quando você vende cotas com lucro, independente do valor. Então, se você teve R$1 de lucro, 20% você precisa pagar de recolher de imposto, independente. Agora, tem um ponto. Você não consegue emitir o DARF, né, a guia, com menos de R$10. Então, se por acaso você tiver um lucro muito pequenininho e tiver que pagar esses 20% e der menos que R$10, não é que você não tem que pagar mais, você ainda tem. Você só não vai conseguir fazer isso agora, então você segura esse valor para pagar lá na frente o acumulado quando você fizer outras vendas. Mas sim, tem 20% de tributação na venda de cotas, não nos rendimentos. Paulo tá falando para mostrar as action figures. Tá tudo aí no fundo, ó. Até deu uma arrumada aí recentemente. Ontem, acho que foi. E tá crescendo, ó. Aqui embaixo já comecei a formar uma nova fileirinha aí embaixo. Aos poucos vai crescendo. Só não tá focado, né? Não dá para vocês verem direito. Mas depois eu tiro uma foto e posto lá no Instagram. O Keith perguntou aqui, fala Marcos, se eu vendo no prejuízo, eu posso compensar nos próximos meses quando tiver lucro? Com certeza, não só você pode, como você deve. Se você teve R$1.000 de prejuízo no mês, aí você 2 meses depois vendeu alguma coisa e teve, vou usar aqui só para ficar redondo, né, R$1.000 de lucro. Então você vai subtrair os seus R$1.000 de prejuízo dos R$1.000 de lucro que você teve agora, você fica no zero a zero, você não paga imposto nenhum. Então todo prejuízo que você tiver no acumulado do mês, né? Depois que você fecha o mês, faz toda a contabilidade ali do que você vendeu, o resultado e tudo mais, quando você fecha o mês com prejuízo, você segura esse valor para abater de um lucro futuro. Então, se você tem um prejuízo no passado, o seu próximo lucro não necessariamente você vai pagar, ou você não vai pagar o imposto, né? Dependendo do tamanho, ou você vai pagar menos, porque você tem que abater esse prejuízo primeiro. Então, é super importante vocês anotarem o quanto que dá de resultado as vendas que vocês fazem, mesmo que seja prejuízo, porque daí você consegue abater. E você não paga imposto à toa. Então pensa, se você teve aqui R$1.000 de prejuízo, lá na frente você teve R$2.000 de lucro. Se você não lembrar de abater o teu prejuízo primeiro, você vai calcular os 20% sobre os R$2.000, você vai pagar R$400 de DARF, mas na verdade você deveria ter tirado os R$1.000 de prejuízo dos R$2.000 de lucro para você ficar com o resultado final de R$1.000 de lucro e você paga R$200 de imposto. Então você economizou, ou na verdade você não economizou, né? Na verdade você deixou de pagar R$200 a mais, erroneamente, porque você fez certinho. Então tomem cuidado, tá? Anotem e abatam os seus prejuízos quando vocês tiverem. O Edson perguntou: tenho CNPJ, posso investir com o CPF sem problemas? Se você tem um CNPJ e você quer investir através do seu CPF, pode, sem problema nenhum. Investir por CNPJ também é viável, só que você perde a isenção dos rendimentos, tá? Então, você pode investir pelos dois caminhos. Você pode investir por CPF, né, pessoa física, ou você pode ir na jurídica e CNPJ e também investir. Os dois caminhos são válidos. A diferença é que pessoa física tem isenção. Pessoa jurídica não tem isenção nos rendimentos. Ó, ótima pergunta do Marco. A isenção de imposto de renda no lucro das vendas das cotas não existe até 20 mil por mês, como nas ações? Infelizmente, não. Todo lucro com fundos imobiliários ele é tributado. Nas ações que a gente tem essa isenção de até 20 mil no mês. Ou se você estiver falando de algum outro investimento internacional, 35 mil. Mas os fundos imobiliários, não. Então, qualquer lucro que você tiver, ele é tributado. Deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta entrando aqui. Tem mais algumas aqui do imposto de renda, inclusive o imposto de renda, né? A declaração já está chegando, então é um tema que vai ficar bastante importante, mais recorrente. Eu vou dar uma atenção aqui para vocês nesse tópico. Eu preciso declarar esse lucro prejuízo no imposto de renda? Sim. Lá você vai ter uma tabela, essa tabela é dividida por meses, então você vai ter janeiro a dezembro lá. E você vai colocar em cada um dos meses o seu resultado daquele mês. Então, em alguns meses, você vai botar o quanto você teve de lucro, no outro, você vai colocar quanto você teve de prejuízo, no outro, você pode deixar zerado porque você não vendeu nada, e você vai preencher essa tabela toda. O resto da tabela, que são várias colunas, elas são preenchidas automaticamente. Tem uma outra só que você preenche ali com o teu IRRF, mas fora isso daí, você preenche basicamente só o seu resultado mensal. E o prejuízo você inclui lá também. Inclusive, para quem tem a dúvida do prejuízo passar de um ano para o outro, se pode acumular e carregar o prejuízo de um ano para o outro, sim, você pode, mas tenha em mente que quando você faz isso, você precisa incluir na sua declaração. Então, lá em janeiro, e é só na linha de janeiro, vai ter para você colocar o seu resultado de janeiro. E quanto de prejuízo você trouxe do ano passado para janeiro? Tá? Então, sim, você coloca tudo na sua declaração. Lucila falou: estou perdido na hora de fazer imposto de renda, sempre fui isenta. Pois é, agora, se você está investindo em fundos imobiliários, vai precisar fazer imposto de renda. E a gente provavelmente vai fazer mais conteúdo sobre isso. Tá? A gente já tem bastante coisa. Só que vira e mexe de um ano para o outro, a receita muda, uma regrinha outra, alguma coisinha outra. Então, logo, logo a gente vai provavelmente receber mais informações e também publicar mais informações para vocês. Vão acompanhando aí os nossos conteúdos, que a gente traz mais informações sobre como fazer a declaração dos seus fundos imobiliários. Mas já tem muita coisa que você já pode consumir, tá? Então, só dá uma pesquisada lá no YouTube. Deixa eu ver aqui. O Edgar falou aqui: comprei em dezembro passado a assinatura Suno Start. Hoje comprei a assinatura Suno Fizz com o mesmo e-mail. Confirmei que já estou com os acessos ao Suno Fizz, mas nas configurações continua aparecendo Start. É normal? Deixa eu ver se eu entendi. Você migrou, né? Você deu um upgrade da Start para Fizz. Você está com os acessos, você está conseguindo acessar tudo que a Suno Fizz te oferece, a carteira recomendada, os relatórios, mas nas configurações está aparecendo escrito Start ainda, é isso? Se for isso, então provavelmente é um errinho ali na plataforma. Você pode ou mandar ali no chat no atendimento, ou que eu acho melhor você fazer, porque daí vai com o seu e-mail e o atendimento consegue te dar um atendimento melhor, sabendo quem você é, para olhar a sua conta exatamente. Mas eu posso também depois mandar um print aí da sua. Seu comentário para eles poderem verificar. Mas idealmente é você mandar uma mensagem lá para atendimento, tem dentro da área lá do assinante, tem um botãozinho de atendimento, um chatzinho, manda sua mensagem por lá, fala isso, que daí eles conseguem verificar a sua conta especificamente, para ver se é a sua conta que está com problema. Aí fica mais fácil, porque eu não sei seu e-mail, eu não sei sua conta, então faz esse caminho que eu acho que fica melhor. Franklin falou: é possível fazer um vídeo detalhado mostrando na prática a declaração com as situações? Não só é, como eu fiz no ano passado. Então, se você der uma pesquisada aqui no YouTube, acho que foi no canal da Suno, tem os meus vídeos, tá? Só que, de novo, é importante lembrar que de um ano para o outro, a Receita pode mudar alguma coisinha. E como a gente ainda não recebeu o programa novo da Receita, eu não sei se mudou alguma coisa ainda. Você pode assistir para pegar o macro, entender como funciona, vai ser super válido, mas tenha em mente que talvez uma coisinha ou outra pode mudar do ano passado para este. Mas depois a gente faz mais conteúdos, com certeza. A Clau, acho, falou aqui, em caso de hiperinflação, os fundos são desmontados, o que o cotista ganha ou perde com esse desmonte? Na verdade, eu não sei se eu entendi ou se concordo com isso, tá? Não é porque a gente poderia entrar num momento de hiperinflação que os fundos vão simplesmente ser fechados ou encerrados, né? Isso não tem uma correlação entre um e outro, tá? Então, não é uma coisa que eu me preocuparei. Na verdade, a partir da hiperinflação é mais preocupante do que a gente pensar em fundo ser desmontado. Aí, o Ciro tá falando, galera. Bora o like aí, ó. Conteúdo de qualidade 0800. É 0800, mas quem quiser aquele extra, quem quiser aquele a mais, aquela recomendação de fundos, aquelas análises, tem aqui o link na descrição para vocês assinarem. Se não fiz, com 30% de desconto. E hoje é o último dia. Então, aproveitem aí para vocês irem além do 0800. Vamos ver. Ô, Marcel, boa noite, Macão. Boa noite. O Franklin falou também aqui. Oi, Macão, sou novo no mundo dos investimentos, então seja bem-vindo ao mundo dos investimentos. Conte comigo, inclusive, como eu acabo cuidando da Sunstart, eu cuido mais também das pessoas que estão dando seus primeiros passos ali nos investimentos. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato comigo. Mas vamos lá. Nunca vendi cotas dos meus fundos imobiliários. Como eu sei se tive lucro ou prejuízo na venda? Bom, obviamente, como você nunca vendeu, então você nunca teve lucro e nunca teve prejuízo, você não precisa fazer essa parte da sua declaração. Porém, como que funciona? Quando você compra um fundo imobiliário, você começa a calcular o que a gente chama de preço médio. Então, se você fez a sua primeira compra de 10 cotas a 100 reais, então você tem ali 100 reais de preço médio. Mas numa próxima compra, você pode comprar a um valor diferente. Você pode ter comprado a 105, por exemplo. Mas aí como é que a gente faz o controle dessas cotas? Porque eu comprei 10 a 100 reais, comprei, sei lá, 12 a 105, como é que faz? Você vai fazer um preço médio de tudo isso. Você vai pegar o tanto que você comprou no total e dividir pelo tanto de cotas que você adquiriu. Essa divisão vai dar um número que vai ser seu preço médio. Vamos supor que você fez uma compra de 100 reais, uma cota, e uma outra de 105. Então você teve 205 reais no total por duas cotas. 205 dividido por 2 dá 102,50. Então você consegue fazer esse vira o seu preço médio, tá? Beleza. Vamos supor aí que seu preço médio é 100 reais, só para ficar redondo. Eventualmente vai chegar um dia que você vai querer vender. Vendeu. Vendi por 120 reais as minhas cotas. Quanto que era meu preço médio? Ah, meu preço médio era 100. Vendi a 120, logo tive 20 reais de lucro. 20 reais eu ganhei sobre o que eu tinha colocado lá. Então esses 20 reais são um lucro, é sobre este lucro que você calcula os 20% de imposto para você recolher. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. O Leanderson perguntou, a carteira recomendada de FIIs da Suno são focadas nos maiores dividend yields ou tem oportunidades com fundos de futura valorização? A gente olha para as duas coisas, tá? A gente não está olhando só para rendimento, assim como não estamos olhando só para valorização. A gente escolhe ativos que, na nossa visão, são excelentes para o longo prazo e, neste longo prazo, você vai conseguir usufruir de uma boa renda ao mesmo tempo que eles podem valorizar. Lembrando que fundo de papel não tem uma valorização, então não se aplica muito a eles, mas os fundos de tijolos, sim. Então, a gente tem esse viés de buscar os dois no longo prazo, investindo em bons fundos, tá? O Unidos aqui falou, é tudo jóia? Tudo jóia. Ah, como que você vê o futuro dos tijolos para este ano? Vai ser um futuro, assim, potencialmente mais desafiador em termos de recuperação, porque eles são muito balizados, o preço deles é muito balizado pelos juros. Juros estão muito altos, então isso joga os preços muito para baixo. Então, aí eles ficam meio travados na cotação, travados no crescimento, travados ali em oportunidades. Então, passa a ser um ano mais travado para fundo de tijolo. A partir do momento que os juros começarem a ceder, as cotas começarem a andar, os fundos de tijolos voltam a conseguir crescer e trabalhar mais. Tá? Então, assim, deve ser um ano mais parado este ano. Mas, em termos de performance, eles estão performando muito bem, no geral, né? O Júlio falou aqui, boa noite, o preço médio que está no Inter não é válido, só tenho neste banco meus investimentos, sou iniciante. Bom, nunca usei o Inter, então não consigo te dar uma experiência prática aqui minha sobre o Inter, mas tem que tomar de fato um cuidado com o preço médio de corretora. Então, tem corretora que calcula certinho, tem corretora que não calcula muito bem e tem alguns casos que pode dar problema. Então, eu recomendo que você pode usar até o da corretora, mas eu recomendo que você tenha paralelamente o seu cálculo também para você comparar, para ver se está certinho mesmo. Então, assim, pelo menos são dois cálculos e você vai fazendo as comparações para ver se está certinho, sempre dando preferência para o seu, que a princípio você está fazendo certo. Então, é mais seguro. Oi, Anderson, que isso? Pô, obrigado pelo elogio, tamo junto. Essa live aqui normalmente tem mais tempo de destaques da semana, mas como essa semana foi muito escassa de destaques, então a gente está dando mais tempo para as perguntas e respostas. O Vitor falou aqui, né? Você acha que os fundos de shoppings consigam atingir o VP ainda esse ano? Ah, pergunta de bola de cristal que não tem como responder. Eu acho que eles não devem. No geral, o fundo de tijolo não deve valorizar grandes coisas se valorizar este ano. Então, não apostaria todas as minhas fichas nisso, não. Mas existe a possibilidade, porque o futuro é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil como um todo ao longo desses 12 meses. Então, pode ser que tenham perspectivas melhores, pode ser que valorize sim. Tá? É uma possibilidade, dá para fazer. O problema é que não temos como prever. Então, tanto dá para eles recuperarem, como dá para eles não recuperarem. Bom. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas. Marmar perguntou aqui: declaro que tinha até dezembro de 2022, mesmo que em janeiro de 2023 não tenha mais? Correto. Qual que é a data de conferência, a data base, a data de corte para você fazer sua declaração? Dia 31 do 12 do ano passado, né? Então, 2022 no caso. Então, no dia 31 do 12, o que você tinha na sua carteira de investimento? O que você tinha de patrimônio? É isso que você vai declarar, o que você tinha no dia 31 do 12. O que você está fazendo agora em janeiro de 2023, você só vai declarar isso no ano que vem, em 2024. Porque em 2024, você faz a declaração de 2023. Então, é sempre olhando para o dia 31 do 12, né? 31 de dezembro, para você fazer a sua declaração. O ministro perguntou se você precisa declarar os rendimentos recebidos dos FIIs. Sim, você precisa. Nada mais é do que você só colocar no programa da Receita o quanto que você recebeu dos FIIs no ano. É muito simples, tá? Mas tem que fazer. Bom, Joel deu aqui um feedback do Banco Inter que não calcula correto. Então, tomem cuidado aí, verifiquem se o Inter está calculando direito ou não. Se não tiver, então façam aí seus próprios cálculos. O Adilson falou, cadê o bonequinho do Barone lá na estante? Cara, nunca tinha pensado nisso. A gente tem que fazer um customizado aí. Eu vou conversar com o pessoal aqui da Suno, provavelmente a gente faz uns bonequinhos aí do Barone. Quem sabe a gente não distribui os bonequinhos do Barone. O Matheus falou, você viu que o fundo que o ALZR adquiriu, 80% das cotas deu uma queda significativa? Deixa eu ver aqui. Não vi. A valorização ou desvalorização dele, a queda, na verdade, o oposto, né? Que tá dando uma. Pelo menos eu estou olhando aqui, teve um aumento. Deixa eu ver aqui a cotação dele. Não, ele. Não estou vendo queda. Deixa eu olhar aqui, talvez na. No patrimonial, será que é isso? Também não. Patrimonial também subiu. Então, não vi queda não nesse outro fundo. A princípio, eu imagino que o ASR está investindo nesse fundo realmente pelo imóvel. Então, as cotas oscilarem ali desse outro fundo não vão ter um impacto na estratégia. O O Alfredo falou aqui, uma carteira com 10 ou 12 FIIs é interessante? Depende. Quanto do seu patrimônio você está colocando em fundos imobiliários? Você está colocando mais perto de 100, 90, 80%? Se sim, eu acho que faz mais sentido você ter mais do que 12. Se você tem até uns 50%, então eu acho que está bacana esse número. Se você tem menos ainda, tem 10, 20%, você pode ter menos também. Então vai ser muito relativo ao quanto que você tem de patrimônio investido em fundos imobiliários. Vamos ver aqui. O Elias falou aqui, o informe que a corretora disponibiliza de imposto de renda serve para declarar? Sim. Não conheço todas as corretoras para falar que todas fazem isso, mas elas te dão, sim, alguns informes. Entre eles tem o informe de posição, que é o que eu te falei de o que, que você tinha no dia 31/12. Tem o informe dos seus investimentos de renda fixa, investimentos que são tributados com retidos na fonte, né, tributados na fonte. E tem também algumas que te dão um compilado do que você recebeu de rendimento. Essa parte do rendimento, às vezes, não vem super completa para você poder fazer sua declaração. Falta informação. Mas aí é o que o fundo te entrega, que é um informe de rendimento. Então, os fundos até, esqueci a data, mas é até o fim, mais ou menos, de fevereiro, eles vão liberar para vocês o informe de rendimento. Hoje, quase todas as administradoras enviam via site, via um portal, então online. Mas tem algum ou outro aí que manda por correio ainda. Então, fique de olho nos seus fundos aí, porque você precisa pegar esses informes para você poder fazer sua declaração. Deixa eu ver aqui mais algumas. O Marco falou aqui, taxas de juros alta, faz os fundos de CRIs cair ou subir a cotação? No geral, juros altos vão derrubar as cotações dos fundos imobiliários, no geral, todos. Fundos de tijolos caem muito mais. Por quê? Porque normalmente, quando a taxa de juros está subindo, é porque a inflação também está. E os fundos de papel, tanto tem CDI como tem IPCA na carteira, então esses índices subindo, eles atualizam o rendimento dos fundos de papel, que aumenta. Se o rendimento aumenta, as pessoas vão ser mais receosas ou menos interessadas em vender os fundos. Então eles acabam caindo menos, mas acabam caindo. Agora, aonde cai? Sim, onde é um comportamento que juros subiu e aí o indicador caiu, é o valor patrimonial de um fundo de papel. Juros subindo, valor patrimonial caindo. Juros caindo, valor patrimonial subindo. Tá? Então, isso é um comportamento super importante. O Van falou aqui, sou 100% fundos imobiliários. Tenho 41 fundos, todos separados por vários setores. Tá bom esse número? Bom, se você consegue acompanhar 41 fundos, então tá tudo certo. O importante é que você tenha selecionado esses fundos todos a dedo, então você gostou, você analisou, você, enfim, quer deixar seu dinheiro lá de fato, e você está conseguindo acompanhar todos eles. Se você não está conseguindo acompanhar, então talvez seja um número muito grande. Aí talvez seja mais interessante você avaliar, dar uma reduzida, porque é importante que você acompanhe seus investimentos para saber se eles estão performando bem, estão performando mal, se é para comprar mais, se é para vender. Então, você precisa ter um acompanhamento. Se você está com 41, está confortável, está acompanhando, tudo bem, tranquilo. Agora, se você não está conseguindo acompanhar, eu avaliaria uma reduzida. O artigo está perguntando aqui se minha carteira pessoal de investimento tem quanto em FIIs e ações brasileiras e renda fixa. Então vamos lá, como é que está a minha carteira hoje? Não vou considerar reserva de emergência. Reserva de emergência está na renda fixa, mas não considerarei isso como investimento, até porque o propósito não é ser um investimento, é ser uma reserva. Então vamos excluir reserva de emergência. O que, que eu tenho de renda fixa? Nada. O que, que eu tenho de ações? Nada também. O que, que eu tenho de fundos imobiliários? Quase 100%. O que, que eu tenho além, né, desses quase 100%? Eu tenho um pouco de investimento internacional. Então, tecnicamente, ações, mas não brasileiras, lá fora. Então, eu tenho um pouquinho de internacional e muito fundo imobiliário. É uma posição ainda que eu estou aumentando. Então, aos poucos, eu vou corrigindo essa porcentagem. Mas eu sou principalmente investido em fundos imobiliários. Ah, então tá explicado aí, ó. Já recuperou a cotação, estava perto de 86. É um fundo, eu vou até olhar aqui de novo. Esse fundo, ele tem. Ah, aqui a liquidez está distorcida aqui por causa da compra do LZR. Mas excluindo essa compra do LZR, esse é um fundo com uma liquidez muito baixa. Então, se alguém grande quer vender ou comprar, acaba criando oscilações mais bruscas assim. É um comportamento normal de fundos mais ilíquidos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aproveitar e lembrar vocês que quem quiser aproveitar as nossas recomendações, as nossas análises, conseguir ter esse acesso a um conteúdo mais premium, mais exclusivo, a gente está com 30% de desconto só até hoje na assinatura Sunofis. O link está aqui na descrição, o link está no chat também. Vocês podem aproveitar, fazer uma assinatura de um ano com 30% de desconto. Então você está basicamente aí levando alguns meses de graça. Então aproveitem. E com isso, gostaria de agradecer todos vocês pela participação. Obrigado a todos por estarem aqui, mandarem pergunta, engajarem. Hoje não teve muitos destaques, peço desculpas, apesar de não ser culpa minha. Mas a gente compensou aqui nosso tempo com perguntas e respostas. Estou aqui toda sexta-feira, às 19h30, assim como estou também no canal da Suno, todas as segundas-feiras, às 18h, às 18h. Então, nos vemos em breve. Obrigado de verdade mais uma vez pela sua participação. Eu fico por aqui. Bom fim de semana. Aproveitem, descansem. Boa pizza, bom hambúrguer ou bom qualquer coisa que vocês forem comer no fim de semana. Tamo junto e até a próxima.